E hoje na nossa série nós vamos falar de um setor importante para a nossa região, a indústria do vestuário. Maringá se transformou num polo, tem destaque nacional, mas a indústria também tem um ano de crise que, claro, ressente nas contas de quem produz parte considerável do que está hoje no mercado do vestuário. E para falar um pouquinho sobre a indústria do vestuário, eu tenho aqui comigo o Cássio Almeida. Ele é presidente do Sindivest, Sindicato da Indústria do Vestuário, em Maringá. Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso falar com você e seus ouvintes da Rádio CBN.
Cássio, você está na frente de um setor que tem uma grande quantidade de pessoas que dependem desse setor direto e indiretamente. E é um setor que, volta e meia, quando a gente conversa com ele, tem alguns problemas que a gente chama de crônicos, né? A questão da mão de obra, que é uma questão que eu quero conversar com você um pouquinho hoje. Mas eu queria mais um relato teu, nessa nossa conversa, sobre esse momento econômico. Vivemos um ano diferente daquele crescimento que nós tivemos no país. Um ano de eleição. Uma reeleição do atual governo. Uma avaliação desse ano, do processo eleitoral e das expectativas que ele gerou.
Na verdade, foi um ano atípico. Tivemos dois eventos, dois grandes eventos, que foram a Copa do Mundo e as eleições, e é onde a indústria ficou desaquecida. Houve incentivo muito grande para o consumo, né? Então os setores de serviço, hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, enfim, supermercados, tiveram um crescimento maior, obviamente, por incentivo do consumo. E nós estamos vivendo um momento muito delicado, o setor da indústria. Porque as pessoas têm que ter a percepção que só existe um comércio forte se tiver uma indústria gerando emprego e renda, que além de produtos, nós fabricamos consumidores. Se a indústria desacelera, se o país não cresce e você não tem um crescimento da indústria, obviamente essa mão de obra vai ficando solta. Um dado momento, como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, que desindustrializou-se em função de benefícios de custos baixos da Índia, da China, enfim, de toda aquela região, houve a industrialização do país. E eles pagaram um preço muito alto por isso.
Nós estamos vivendo mais ou menos nesse momento, você calcula que está vivendo.
Exatamente.
Um pouco
isso. E nós vivemos na ilusão de que nós temos um governo que se preocupa com isso. O nosso governo, ele atinge de formas pontuais os problemas. Uhum. Ah, deu problema, sobrou carro no par das indústrias da automobilística. O que eles fazem? Vai lá e baixa o IPI. Ah, mas agora deu problema na linha branca de geladeiras, fogões, etc. Vai lá e também tira o IPI. Mas não existe um planejamento. A indústria não pode viver de situações pontuais. Fomos pegos de surpresa agora com um aumento de quase 30% no estado do Paraná de energia elétrica. Todos os nossos custos foram feitos mediante ao custo da energia atual. E agora aumentou. Então você não tem como repassar esse produto, esse preço.
Ô, Cássio, na tua opinião, parece que o governo pega o setor de surpresa. Quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. De repente você dorme de um jeito e acorda de outro com as contas, com os gastos.
Com certeza. E onde você vê que o lucro dos bancos é cada vez maior, onde você vê pequenos industriais, médios industriais em dificuldades financeiras, pagando juros de mercado, em um país onde acontece absurdos de se destinar fortunas através do BNDES para grandes empresas para fazer compromissos comprando outras unidades fora do país, como é o caso da JBS Friboi, comprando unidades na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, como o caso, por exemplo, absurdo do Eike Batista, que vendeu sonho, entregou pesadelo e sumiu com o dinheiro do BNDES. E nós, da indústria do vestuário, estamos totalmente desassistidos. Quando você quer buscar algum resultado, algum empréstimo a nível bancário, você tem que dar garantias de uma série de coisas e ainda pagar juros de mercado.
Então, essa ideia de acesso ao crédito que se faz como propaganda não é bem assim. Quer dizer, existe uma dificuldade do setor hoje de ter acesso ao crédito, principalmente esse crédito menor, com menor juro que o BNDES promove.
Exatamente. Menos. Eles fomentam grandes indústrias. E algumas delas com interesses outros, como está acontecendo agora nessa operação Lava Jato, que você começa a entender porque o dinheiro nunca chega onde ele precisa. Fica na mão de uma meia dúzia que está ali todo corrompido. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento do país extremamente sério, onde se fala que temos que ter credibilidade, temos que dar credibilidade ao governo. Quando se fala que tem que dar credibilidade é porque ele perdeu o crédito. Uhum. Ele está sem crédito. E como que ele vai fazer para conquistar esse crédito? Um governo que ganhou as eleições no dia 5 de outubro e até hoje não conseguiu definir uma equipe econômica? Ou seja, nem eles sabiam o que eles estavam fazendo na campanha.
E aí isso deixa o setor inseguro, quer dizer, essa indefinição que se esperava com a vitória, né, ou de Aécio ou de Dilma, agora fica indefinido por mais tempo. Isso prejudica o setor em se planejar para o ano que vem.
Exatamente, porque você fica com insegurança. Você não sabe a linha que o ministro da Fazenda vai tomar. Uhum. O ministro do Planejamento vai tomar. Quais são as diretrizes? O que eu posso esperar de um novo governo? Como que eu vou me direcionar? Eu vou empregar ou vou desempregar? Eu vou aumentar ou vou diminuir? O crescimento do país esse ano não vai chegar a 1%. É pífio. Como que eu posso ter produção, planejar uma produção, se o país não está crescendo, não está consumindo? Incentivou-se o consumo, porém esqueceu que essa conta terá que ser paga. Hoje, a maioria dos brasileiros estão endividados.
Eu quero te fazer uma pergunta. Você coloca um dado interessante aí, que é um setor que está inseguro. Não se sabe o que vai acontecer o ano que vem. E é um setor que envolve muitas pessoas.
Sim.
Para a gente poder dar para o nosso ouvinte uma dimensão, hoje quantas pessoas estão envolvidas diretamente no setor do vestuário só aqui em Maringá? Vamos pensar em Serra Norte, que é a cidade próxima aqui, a coisa aumenta ainda mais. Mas quantas pessoas dependem hoje do setor do vestuário?
Diretamente, mais de 150 mil pessoas.
Indiretamente, vocês colocar um número de pessoas que dependem diretamente?
Passa de 300 mil. Porque o que acontece com o vestuário? Não existe, mesmo que você consiga otimizar através de máquinas, como o setor do agronegócio faz, uhum. O suco alcooleiro que vai substituir o corte da cana por uma máquina que repõe ali 60, 70 homens trabalhando por dia, não tem como você colocar máquinas para costurar. É uma costureira que tem que fazer o produto. Você pode otimizar no corte, coisa parecida, mas a linha, 70%, 80% da montagem das peças são de mãos humanas. Não tem jeito.
Precisa de pessoas para isso.
Pessoas, não tem como você mudar isso. E a grande vantagem da confecção é que com muito pouco investimento você gera muito emprego. Enquanto você comprar uma máquina para o agronegócio de 500 mil e gera um emprego, com 500 mil você gera 200 empregos. Porque você tem essa facilidade, porque a confecção depende dessa mão de obra e tem como fazer. Não só da costureira, do designer, são faculdades aqui em Maringá, Cianorte, que formam profissionais na área, inclusive agora, amanhã teremos o concurso Paraná Criando Moda. Quantas pessoas vivem? Porque moda não é simplesmente roupa. Moda é um todo. O estilista não é só estilista de roupa, é estilista de calçado, de sapato e tênis, quer dizer, então é muito amplo. Então, nós somos um setor que somos desassistidos e não deveria ser assim.
Tecnologia no setor, você falou de roupas também, vou pegar um pouco esse dado. A gente pensa que confecção é roupa e roupa se costura como a gente pensava na época das nossas avós,
sim,
né? Ela tem muito de tecnologia hoje, né? O tecido tem muita tecnologia. E nós conversávamos aqui com o Cássio antes da entrevista, de que está se desmontando, acabando grandes indústrias de tecidos no Brasil. É por causa da questão dos importados, Cássio?
Além dos importados, nós temos uma situação que ela é extremamente grave. Você tem um custo operacional da produção muito alto, você tem encargos muito altos, você tem leis trabalhistas pouco flexíveis, onde você tem dificuldade de manter um bom nível de emprego, você tem na ponta, na hora de você vender, muitas pessoas trabalhando na clandestinidade. Se você for em São Paulo e no Brás, tem feirinhas lá que as pessoas vão lá, começa 2 horas da madrugada, feira da madrugada, ninguém paga nada de imposto.
É, inclusive, se acusa muito em São Paulo de utilizar
mão de obra escrava.
Exatamente.
Analogia escrava em função. Inclusive, a BIT está tentando reverter isso nos Estados Unidos, porque nós somos tidos ainda como um país que na área de confecção gera mão de obra escrava.
O que prejudica o setor.
Você acaba sendo nivelado por baixo, né? Uhum. Você não tem culpa disso e acaba pagando por isso, né? Então, há certas situações. Na hora de você produzir, você tem dificuldades. Uhum. Muito grande, que é o custo do Brasil. Na hora de você vender o seu produto, você é velado também, porque tem o importado e tem aquele que é clandestino, que vende tanto quanto importado e você não tem muita ação sobre isso. Porque o consumidor final, Gilson, ele vai numa loja, no shopping aqui em Maringá, shopping de varejo, ele quer comprar um produto bacana, com preço bacana, e ele não vai estar olhando aqui atrás na etiqueta onde foi produzido. Se você comprar Puma, Adidas, Nike, outras marcas internacionais, você vê que não são fabricados no Brasil. Ou seja, você está consumindo algo que não está sendo fabricado aqui. E o consumidor está na dele. Não está errado. Sim. Porém, nós estamos desindustrializando o país.
Agora, é preciso também ter uma campanha, você colocou um dado interessante, tem a questão do trabalho escravo, que tem que ser combatida, essa questão da sustentabilidade, da produção com qualidade ambiental. Está na hora também de mostrar um pouco para o consumidor que o que parece ser igual é diferente, ou seja, a roupa que está lá para ele comprar, ela também tem uma origem diferente e tem um compromisso com o ser humano, com o ambiente diferente.
Isso é muito forte, por exemplo, na linha de alimentos. Se você pegar o alimento orgânico, então, como é a questão da saúde, a questão da vida saudável, todo mundo está aí querendo cada vez ter uma qualidade de vida maior, você vai pagar um pouco mais pelo alimento orgânico. Você sabe que aquele é um alimento que não tem agrotóxico e tudo mais. Mas no setor do vestuário é um pouco complicado isso. porque as pessoas não vão deixar de consumir se está sendo feito em outro país. Entendi. Algumas grandes redes de mercado, ela exige que você tenha o produto feito e não pode ser regiões que têm desmatamento, que tenha mão de obra escrava, mão de obra infantil. E no vestuário, infelizmente, nós não temos essa condição ainda.
Agora, quando eu falo do setor do vestuário, nós estamos falando do número de municípios que dependem dessa produção, porque existe as facções, a terceirização de algumas partes da produção pelo setor. E o número de municípios, que você colocou antes da gente entrar no ar, é significativo. Quantas cidades hoje, pensando aonde se investe Maringá atua, dependem dessa cadeia de produção têxtil?
Nós temos 72 municípios que compõem o sindicato. A grande maioria tem ampla, digamos assim, o trabalho da confecção é muito amplo. Uhum. Por quê? Porque as pessoas que estão nas cidades pequenas não têm expectativa de trabalhar na cidade. Ou a prefeitura absorve essa mão de obra, ou o corte da cana, porque o agronegócio ele emprega muito pouco. Então você tem na confecção a alternativa para que esse jovem, essa pessoa de idade, esteja empregado. Então os municípios, eles têm como condição, perante ao Estado e aos municípios, os prefeitos, por exemplo, de buscar um entendimento com o sindicato e com a indústria, com a FIEP, para fomentar que eles gerem esse emprego no município pequeno, porque ele se fortalece.
Você trabalha inclusive com prefeituras e trabalha com o SEBRAE também, que
tem
essas políticas.
Sim, o SEBRAE é um parceiro fantástico nesse SEBRAE, o Sistema S, o SESI, o SENAI. Então nós temos que, digamos assim, descentralizar. Nós temos que levar o Sistema S para os pequenos municípios. Nós temos que mostrar para os pequenos municípios, para os prefeitos, que ele tem condição de gerar muito emprego e renda, desde que ele acredite na indústria.
Só que isso não deixa herdeiros. Eu estava conversando um pouquinho aqui com o Cássio, o cara falou assim, Gilson, a costureira não consegue fazer, claro que as pessoas têm o direito de escolher o que querem ser, sim, mas fazer uma segunda geração de costureiras. É isso, a gente não consegue ter uma
continuidade. Tem essa dificuldade, porque o nome costureira, digamos assim, ele seria um diminutivo. Ah, eu não quero que a minha filha seja costureira. Não, ao contrário. Vamos colocar então que ela seja uma operadora de máquinas. Uhum. Que ela vai ter um salário aí de 900 a 1.200 reais, dependendo até, pode passar disso aí. Uhum. Então, ela se especializando, ela pode e deve sobreviver tanto quanto qualquer outro segmento. Então, nós temos que desmistificar essa questão da costureira. E o nosso público, as pessoas que trabalham conosco, elas estão envelhecendo. Por quê? Porque não está havendo uma nova inserção de jovens no nosso mercado. Inclusive já tentamos e estamos aí na expectativa de conseguir colocar a nível de Rede Globo ou fazer um merchandising de um personagem que consiga honrar os compromissos da família sendo costureira.
Ou seja, criar uma valorização da atividade.
Da categoria, porque nós tínhamos é que nem o cara que trabalha na oficina mecânica, um carpinteiro e um pedreiro. Antes você falava, o cara é carpinteiro, é pedreiro. Era uma coisa assim um pouco, digamos assim, desprezível. Hoje, um carpinteiro e um pedreiro ganha muito bem. Por quê? Porque
inclusive ganha mais que alguns setores de trabalho na cidade, que tem aí uma estética.
Exatamente,
valorizada.
Aquela coisa. Então isso mudou muito. Então o país tem que mudar também. Nós temos que entender que o mundo está mudando. Nós estamos no século XXI, onde a internet, quando Ayrton Senna morreu, nós não tínhamos internet. Hoje está aí, nós tínhamos um Orkut, hoje já tem o Facebook, não sei por quanto. Então está tudo muito rápido. Então nós temos que evoluir. Agora tem que haver planejamento.
É nesse planejamento que eu queria fazer uma última pergunta. O ano que vem, 2015, nós estamos comentando aí nessa série sobre a expectativa de um ano em que as pessoas, como você mesmo acabou de colocar, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Como é que o setor está se preparando para 2015?
Nós temos, Gilson, que ser muito realista. É um ano de ajustes, nós temos que rever conceitos, nós temos que cortar custos, nós temos que melhorar a nossa produtividade, que é um grande desafio, nós temos que fazer do couro sair a correia. Então, essa situação, essa versatilidade do empresário, ela existe. Porém, nós precisamos que o governo nos dê um norte, que o governo, não só estadual como federal, principalmente federal, tire da cabeça algumas coisas absurdas. Por exemplo, com geração de emprego, querem tirar a jornada semanal de 44 horas para 40 horas. Quer dizer, nós estamos tocando a cor do balde embaixo da goteira. Eu não tenho que diminuir a jornada para aumentar a quantidade de vagas. Eu tenho que ser eficiente dentro das 44 horas. Porque se eu fizer isso, eu vou estar me deixando o produto do empresário menos competitivo ainda, que vai aumentar o custo. Uhum. E essas políticas sociais, eu não sou contra as políticas sociais, mas está se tirando do setor que trabalha e produz para poder alimentar um setor que não está lá produzindo nada e tem um custo muito alto para o país. Então nós temos que rever conceitos. Espera aí, existe a questão do seguro de emprego, do Bolsa Família. Recentemente, ontem, eu vi a reportagem do cartão do pescador, uma fraude que houve lá no Maranhão, onde se conseguiu, através de votos, dar cartão do pescador para algumas pessoas, para a pessoa ganhar sem trabalhar. Então isso tem que acabar no Brasil. Gasta-se muito e gasta mal. Então incentiva a indústria. Coloque esse dinheiro na mão da indústria, porque com certeza a indústria vai reverter isso, não só em benefício fabricando produtos, mas sim também fabricando consumidores.
Cássio, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu agradeço, estarei sempre à disposição.
Conversei com o presidente do Sindivest Maringá, Cássio Almeida. Falamos um pouco sobre o setor e preocupam algumas questões do setor. O custo do Brasil, como o Cássio colocou, é preocupante. A falta, inclusive, de um projeto mais claro do governo para o ano que vem. Ele acabou de colocar que o custo, por exemplo, da energia elétrica para o setor veio de sobressalto. Né? Ninguém esperava e isso vai, claro, desencadear na cadeia de produção e no próprio produto final um custo mais elevado. E é a necessidade de ter um planejamento por parte do poder público para que o setor privado possa também se preparar. A nossa série Indústria continua. Amanhã nós vamos falar com o Márcia Papa, um economista. Nós vamos discutir um pouquinho a realidade do setor da indústria no Estado e a relação com o capital internacional.